Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje nós iremos ler e estudar Ester capítulo 4. Portanto, já vão pegando suas Bíblias, vão pegando suas canetas, canetinhas, lápis, borracha, marca-texto, post-it, caderninho. Enfim, senta aí na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, ajeita aí no carro, onde você esteja no trabalho, pegue seu café, seu chá, sua garrafinha d'água e bora ler a Bíblia, porque hoje o bicho vai pegar! Muito bem, gente! No episódio anterior, nós vimos a grande articulação ardilosa de Amã, que agora é colocado como inimigo dos judeus nominalmente pelo autor, ao emitir um decreto para o extermínio de todos os judeus do Império Persa, as 127 províncias, para dali um ano. Você vê que o capítulo termina com a cidadela de Susã, a fortaleza de Susã, em uma confusão, porque tinham muitos judeus que moravam ali, e termina com também Amã e o rei Xerxes num banquetezinho brindando ali ao extermínio do povo judeu. Vamos agora descobrir o que irá acontecer, quais serão as reações tomadas, os nossos personagens, tanto Ester quanto Mardoqueu, o que eles estavam fazendo, o que tinha acontecido, qual será a reação deles. Não perco então, dentro de instantes, já vamos então começar a ler o capítulo 4, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. O rasgar roupas, vestir-se de pano de saco, jogar cinzas pela cabeça é uma atitude de luto comum, muito comum do Oriente Médio, principalmente nessa época que nós vemos isso ao longo da Bíblia inteira, as pessoas se vestindo com pano de saco. Não só os judeus, nós vemos, por exemplo, a história de Nínive, lá quando Jonas alerta a cidade, todo mundo se arrepende, todo mundo se veste com pano de saco, joga cinza sobre a cabeça. Era um costume de luto, de demonstrar luto, angústia, tristeza profunda dos povos do Oriente Médio. E Mardoqueu faz isso também, e ele anda chorando alto e amargamente. Ele estava realmente profundamente triste, né? Imagina, sabendo que a vida dele tinha data para acabar. Foi até a porta, verso 2, foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Todo mundo ficou na bad, obviamente. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Obviamente que ele não aceitou, né? E é muito interessante, porque aqui a gente vai ver que a Ester parece que ela está vivendo um universo meio paralelo, porque ela não fica sabendo disso. Ela vive ali no harém, ela vive numa casa designada para ela, mas assim, parece que as informações que acontecem ao redor dela não chegam. Tanto que quando chega a informação de que Mardoqueu tá vestido daquele jeito, ela não entende que ele está de luto. Ela simplesmente manda outras roupas para ele. Sei lá o que ela deve ter pensado, né? Pô, o cara deve ter perdido dinheiro, sido roubado. Vou dar uma roupa para ele. E Mardoqueu se recusa, porque realmente ele estava de luto. Verso 5. Então Ester mandou chamar a Atak, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava, porque ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidado, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. É uma pausa aqui. Então a gente realmente percebe que Esther não fazia ideia do que tinha acontecido. Ela era esposa do rei, ela era a rainha, e fazia mais de 30 dias que ela não via o rei. Ela não fazia ideia do decreto do rei, ela não sabia de nada, ela estava completamente por fora. Ela estava mais por fora que cotovelo de caminhoneiro. Ela estava ali, ó, alienada do que estava acontecendo. E aí começa a troca de mensagens pelo correio ambulante ali, o tal do Ataque, que era o chefe, um dos eunucos, na verdade, que tinha sido nomeado para servir a rainha Esther. E agora Mardoqueu pede, né, por favor, vá interceder pelo rei, porque, né, senão tá todo mundo no sal, vai todo mundo pro vinagre, vai todo mundo morrer, vai todo mundo bater as botas do povo judeu. Só que a rainha sabe o que significa, fala assim, meu, ninguém tem permissão para entrar no rei. Se a pessoa se colocar na presença do rei e o rei não estender seu cetro, a pessoa é morta imediatamente. O rei faz 30 dias que não me chama, ou seja, ele não está querendo me ver. E olha só, verso 13. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus foram mortos. Se ficar calado no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. E a grande frase que resume o livro de Esther. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu dá um choque de realidade em Esther. Não era só o povo, ela também morreria. Fala, não pensa que você vai se safar, porque você é judia, você vai morrer. E se você não for, olha que interessante, né? Se você ficar calada, o livramento e o alívio eles virão. Mas de outra parte, aqui mostra a fé que Mardoqueu tinha. Não é mencionado o nome de Deus aqui, mas aqui é claro e é evidente a fé que Mardoqueu tinha na promessa divina de livramento do povo judeu. E ele afirma que, olha a convicção dele, se você não agir, se você não abrir a boca, se você não falar, se você se omitir nesse momento, o livramento virá de qualquer jeito para o povo judeu, só que de outra parte. Então, quem sabe não foi para esse momento, uma ocasião como essa, que você chegou à posição de rainha. Ele dá um choque de realidade na Esther, fala assim, Esther, não se omita, tá na hora de você agir como tal. Você é um mulherão, você é rainha, você é judia, tome atitude, parça. E olha só, verso 15, então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúne a todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. E aqui em Esther, depois desse chacoalhão, depois dessa intimada de Mardoqueu, com certeza Mardoqueu não falou de um modo agressivo, mas ele falou para ela assim acordar, porque ela realmente ela estava alheia ao que estava acontecendo. A rainha Esther chama a responsabilidade para si e ela não vai se omitir. Primeiro ela pede, ela faz todo esse planejamento, ela pede pro povo não comer e não beber durante 3 dias e 3 noites, jejum. Jejum é feito na forma de, para intercessão. O povo aqui, com certeza, os judeus estavam orando por esse momento. E a rainha e as criadas dela também jejuariam em favor do que iria acontecer. E ela estava disposta a morrer por isso. Tanto que ela fala, se eu tiver de morrer, morrerei. Mesmo que seja ali contra a lei, eu vou falar com o rei. E ela estava disposta. Então, nesse momento, Esther realmente ela mostra para o que veio. Ela, assim como a Vasti, tem pulso firme, tem atitude. E ela é uma pessoa corajosa. Ela é uma mulher corajosa que não importa as consequências. Ela vai lutar pelo que é certo. Ela vai lutar pelo que ela acredita, pelas convicções dela. Ela não se omite. E esse é um grande chamado para a gente também não se omitir. Quando injustiças acontecem ao nosso redor, em que nós temos a possibilidade de fazer algo para intervir, nós não devemos nos omitir. Nós não devemos deixar passar. Ah, porque, com certeza, a mesma coisa que Mardoqueu falou, livramento pode acontecer vindo de outro lugar. Mas talvez você que está ouvindo nesse momento esteja passando por algum problema, esteja passando por uma turbulência, está numa situação complicada que você tem que tomar decisões complicadíssimas. Mas pense nas palavras de Mardoqueu para Esther E eu repito agora que pode ser isso para você. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta em que você chegou à posição que você está hoje. Eu não sei se você está enfrentando alguma coisa no trabalho, se tomou uma decisão difícil, lutar pelo que é certo dentro da sua faculdade, dentro da sua sala de aula, dentro da tua família, dentro do seu relacionamento. Mas talvez, só talvez, quem sabe não foi justamente agora, para esse tipo de ocasião que Deus te conduziu para chegar nesse ponto da tua vida, para você tomar uma atitude, para você demonstrar que você tem confiança nele e você vai lutar pelo que é certo. E mais uma vez, o capítulo termina no suspense. O autor aqui, ele adora, né, o suspense. Lembrando que não existia capítulos antigamente, mas mesmo assim ele vai construindo todo um cenário, ele vai construindo todo um ao redor para criar essa expectativa, esse suspense do que vai acontecer a seguir. E nós iremos descobrir no próximo capítulo, no próximo episódio de Esther, Esther capítulo 5. Será que Esther vai conseguir falar com ele? Será que Esther vai sair impune? Será que Esther vai morrer? Será que ela não vai morrer? Nós descobriremos então. No próximo episódio. Ficamos por aqui então e até o próximo episódio de Esther, capítulo 5. Um grande beijo, gente, um abraço para vocês, valeus e falows! Fala galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim. O que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim. Para você não perder nenhum episódio, então compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!